Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil, falar com o Rodrigo Lopes, falar do livro O Conceito de Imitação na Ópera Francesa do século XVIII. Rodrigo, como é que surgiu o teu interesse por esse assunto que acabou se transformando em livro agora?
Então, na verdade, esse assunto, o interesse por ele surgiu quando eu fazia a faculdade de música, né, na Unesp, fazia graduação em composição e regência. E nas aulas de estética musical, a professora doutora Lia Tomás, dentre os diversos textos que nós estudamos em aula, vários deles se referiram aos textos do século XVIII francês. Então, com textos do Abade Batet e Charles Batet, desculpe, e o Abade Dubos. Então, como eles tratam esses textos, né, de Charles Batet, as belas artes reduzidas ao mesmo princípio e as reflexões críticas sobre a poesia e a pintura do Abade Dubos, eles tratam do conceito de imitação, de como deveria se imitar, como as artes deveriam imitar. E, claro, ela pegou os textos, dessas obras que envolviam uma parte da música, né? Então, a partir daí, começou a surgir meu interesse por esse assunto. E como eu também, paralelamente, estudava cravo e gostava muito do repertório, francês, então eu fui juntando, o repertório que eu ouvia e tocava com esse tema. Então, daí surgiu o tema do conceito de imitação na ópera, né? Por conta deles explanarem bastante sobre o que é esse assunto dentro da ópera francesa da época, né? O que eles esperavam com isso. Foi assim que surgiu esse interesse.
Para quem não é tanto da área, esse conceito de imitação, Rodrigo, o que vem a ser?
O conceito de imitação, ele é ligado ao que se fala, primeiramente, na poética de Aristóteles. A imitação, ela tem o seu correspondente, que é a palavra mímesis, e ela significa representação. Então, para essa imitação acontecer, o que se fazia no século XVIII e também em períodos anteriores? Essa imitação, ela é ligada à ideia da bela natureza, né? Que tudo está primeiramente na natureza, que todos os traços, todos os sons, eles são retirados da natureza, já existem previamente na natureza. E a imitação, ela significa retirar esses traços da bela natureza e transformá-lo, em objetos aperfeiçoados, ou seja, a natureza ela não tem, vamos dizer assim, uma razão acontecendo, e só que com a arte, a razão ela pode melhorar esses traços e transformá-los em objetos de arte, ou seja, o objeto artístico ele representa esse traço, da natureza, esse belo traço. Então a imitação ela é a representação disso.
E o teu foco é justamente, como você explicou no começo, é o século XVIII. Posteriormente, claro, esses conceitos eles vão se alterando, sendo vistos de outra maneira.
Sim. A França foi a que mais se manteve dentro desse conceito imitativo. Já a Itália, ela, por exemplo, saía fora dessa questão. Por quê? Porque a imitação na ópera, ela é ligada com o conceito de tragédia, como era a tragédia grega na antiguidade clássica, né? E a tragédia grega, ela só envolve personagens da alta hierarquia social, não há elementos de comédia, né, nessa tragédia. E a ópera francesa, ela se vincula a esse tipo de situação, né, correspondente da tragédia. E, posteriormente, o que ocorre? Esse conceito imitativo, ele vai sendo deixado de lado. Por quê? Porque para se ouvir a ópera francesa, deveria se conhecer bastante o teatro, conhecer bastante a literatura grega e a literatura do teatro francês do século XVII, com Racine, mesmo Molière. E esse conhecimento, ele deveria ser percebido no momento em que se assistia à ópera. Então era uma coisa que era ligada à aristocracia francesa. Se pensarmos que existia uma burguesia que entrava em ascensão, na hierarquia, né? ela não tinha esse conhecimento para apreciar esses traços da tragédia, desse conhecimento todo. Então, para eles, tanto fazia, eles viam uma cena na ópera, mas eles não entendiam que aquilo poderia ser uma referência a um mito da antiguidade clássica. Para eles, tanto fazia. Então, com o tempo, com a mudança de público, esse conceito de imitação já foi sendo deixado de lado. Então, o que as pessoas procuravam era algo que as agradassem, mais no sentido pessoal. O conceito de imitação, ele é ligado não a algo interno, pessoal, mas a um modelo externo que deveria de ser seguido. Não importava muito o que a pessoa, na verdade, gostaria de ter dentro dela, né?
Agora, se eu não
Então,
entendi mal, você toca cravo, né? É isso mesmo?
eu estudei. Atualmente eu não estou tocando, né? Porque devido às atividades também agora do doutorado, então não sobra tempo para estudar. Mas eu estudei alguns anos cravo, então estudei no Conservatório de Tatuí, inclusive com uma professora maravilhosa, que é a Maria Eugênia Sacco, que eu recomendo para qualquer pessoa que queira estudar cravo, né? Dentre muitos profissionais que existem por aí, ela é uma delas. Então eu toquei. Atualmente eu estou enferrujado, mas eu toquei bastante cravo.
E o que te levou a esse instrumento? Não era isso que eu ia te perguntar, na verdade, né? Que é um instrumento, quer dizer, bem específico, de uma época, né? Específica e com um repertório, né? Igualmente específico. O teu interesse pelo cravo, surgiu em que momento da tua trajetória?
Ah, eu ainda era adolescente, eu estudei muitos anos piano, mas eu sempre ouvi de tudo, não só o repertório para o meu instrumento, mas também o repertório para outros instrumentos musicais, repertório sinfônico, enfim, todo tipo de repertório. E já desde a adolescência eu tive contato com o repertório para cravo, então desde sempre eu ouvi, e com isso, assistindo alguns cravistas que vieram ao Brasil, como por exemplo Gustav Leonhardt, que eu tive o grande privilégio de assistir em um recital. Então eu fui desenvolvendo esse gosto pelo cravo, até que veio o desejo de realmente estudar o instrumento. E foi assim que eu fui atrás dele. Então, indo atrás do instrumento, não fui apenas atrás do repertório para esse instrumento. Eu fui atrás de todos os contextos envolvidos com esse instrumento, contextos históricos, ideias estéticas, ideias até mesmo filosóficas, por trás da música desse repertório, o funcionamento dele dentro do acompanhamento, enfim. Então eu acabei saindo das outras vertentes musicais, né, os outros estilos musicais, melhor dizendo, e acabei me focando mais para o repertório desse período, né? Então tudo que envolve esse período eu tenho bastante interesse. E acabei concretizando isso dentro da pós-graduação, né? Que o resultado, seja para o bem ou para o mal, é a publicação da dissertação de mestrado, transformada em livro agora pela Cultura Acadêmica, né? O que me deixou muito, muito feliz.
Não, certamente é parabéns. Eu ia te perguntar justamente dessa coleção, que o livro ele fica gratuitamente disponível na internet para download, nessa parceria da Cultura Acadêmica, né, que é um selo da editora Unesp e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação aqui da Unesp. Como é que você vê um pouco essa possibilidade, né? Teu trabalho, ele sai da academia, né, ele fica disponível a tantas pessoas gratuitamente. Qual que é o teu pensamento um pouquinho sobre essa questão?
O que eu penso é que muitas vezes, se a gente pensar na sociedade como um todo, nós temos uma universidade pública, né, que é mantida com dinheiro público, e muitas vezes a sociedade ela não tem acesso aos resultados que a universidade faz, né, com que o estudante faz dentro dessa universidade mantida pela sociedade. Então eu vejo que é uma maneira da sociedade ter acesso, né, ao que se faz na universidade pública, ela verificar que o seu dinheiro está sendo bem empregado dentro desse contexto, né, da universidade. E eu acredito muito que na questão de se transformar o conhecimento em algo acessível a todos. Então, para eu conseguir realizar esse trabalho, que agora vai ser publicado pela editora da Cultura Acadêmica, ligada à editora da Unesp, eu tenho que agradecer muito à sociedade, porque sem a sociedade eu não teria conseguido realizar esse trabalho. Então, é uma maneira de vincular a sociedade com a universidade pública, que muitas vezes a gente tem uma ideia de ser algo separado da sociedade. E, na verdade, não é. A sociedade, a universidade pública, e no caso a Unesp, ela está para todos nós, né? Para toda a população, não só na área da música, mas em todas as outras áreas, como a gente pode verificar no selo da cultura acadêmica, áreas de administração, biologia, história, enfim, e que são temas extremamente enriquecedores para todas as áreas que a sociedade tem interesse, né? E que só faz nos melhorar como pessoa e, enfim, como cidadão a cada dia. Eu creio que é essa uma das funções da universidade. Então, eu sou muito feliz e apoio muito essa iniciativa, né, da Unesp, né? E ligado à editora e à cultura acadêmica. Eu vejo com olhos muito positivos
Excelente.
essa questão.
Quem quiser entrar em contato com você, Rodrigo, para discutir um pouquinho mais o livro, ou esse tema, né, que é tão fascinante, se gostaria de deixar algum contato de e-mail ou pelas redes sociais, fique à vontade.
Ah, sim. Quem tiver interesse, né, eu sempre digo que ainda tenho muito que aprender. Humildemente, eu digo que todas as coisas que eu estudei só foram possíveis por conta de uma orientação, por conta de outras pessoas que tiveram também interesses, não só na área musical, né, envolvida com esse tema do século XVIII, mas, enfim, vários estudiosos da filosofia, da estética, da música, da literatura, da história, né? Então, graças a eles, eu pude, fazer esse trabalho, embora, a meu ver, ainda tenha tantas coisas que precisam ser desenvolvidas. Mas quem tiver interesse e eu tiver condições de trazer alguma coisa a mais, eu posso deixar meu e-mail para contato, que é o lopes_monteverde@yahoo.com.br. Ficarei feliz se eu tiver condições de trazer algo a mais para essas pessoas que tiverem interesse em saber um pouco mais sobre esse trabalho, né?
Perfeito. Então tivemos o prazer de conversar com o Rodrigo Lopes, que é autor de O Conceito de Imitação na Ópera Francesa do Século XVIII. Esse livro, que, como nós conversamos, sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é um braço editorial da editora Unesp, em parceria com a nossa pró-reitoria de pós-graduação. Rodrigo, um grande abraço, parabéns pelo teu trabalho, até o próximo encontro, tá bom?
Ah, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco aqui. E agradeço a todos vocês, enfim, e as pessoas que vierem a ouvir esses relatos. Muito obrigado e também um grande abraço a todos.